Mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Vítor.
Depois da renúncia de Pelouros pelo vereador do PS, Rui Serrano, PSD exige eleições autárquicas antecipadas. Planos de pormenor do Conselho estão reféns da vontade dos organismos responsáveis pelo ordenamento do território, acusa a Presidente da Autarquia, Navantina.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues e a Cáritas têm para si um maravilhoso espetáculo Luz e Cor, em que o cavalo é a sua estrela principal. Não perca no dia 2 de setembro, às 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar, esta fantástica gala solidária com a participação especial de Emanuel Soares. Pode levantar o seu ingresso nas lojas de Giovanni e em muitos outros locais da cidade de Tomar. Para mais informações, ligue 967-480-315. Esperamos por si. Caridade é a compaixão por todos. Cáritas.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral até ao meio da manhã, durante a tarde aumento de nebulosidade nas regiões do interior, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas e ainda subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 27 graus para o Porto, 30 para Leiria, 31 para a Guarda, Lisboa e Faro, 32 para Coimbra, 35 para Castelo Branco, 36 para Évora e Santarém e 37 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Apesar de ter renunciado esta terça-feira aos pelouros que tinha na Câmara de Tomar, o vereador do PS, Rui Serrano, que foi número 2 da lista à Câmara em 2013, garante que irá cumprir o atual mandato até ao fim. Uma renúncia que, como explicava num comunicado enviado à ERT, se assenta em diversos casos, temas e assuntos em que se considera ultrapassado e colocado em causa por quem lidera o município. Em resumo, Rui Serrano refere não haver, da sua parte, confiança na atual liderança política da Câmara, leia-se na Presidente Anabela Freitas, em relação à qual, diz Rui Serrano, não reconhece credibilidade para liderar os destinos do Conselho. Face a esta decisão, o PSD de Tomar veio, entretanto, a público, numa reação a esta tomada de posição, dizer que Tomar não pode esperar mais e exigir a realização de eleições autárquicas antecipadas. Em declarações à ERT no decorrer desta manhã, o Presidente da Conselhia Tomar do PSD, João Terreiro, justificava assim a necessidade de eleições antecipadas.
Nós entendemos que teríamos que estar passivamente à espera de ver as sucessivas promessas que esta senhora Presidente de Câmara fez ao longo das eleições e que seriam julgadas em 2017, porque as promessas não passaram disto mesmo, de meras promessas para enganar a população só para ter votos. Portanto, que é aquilo que não se deve fazer claramente a democracia e infelizmente vemos alguns partidos políticos utilizarem este estratagema, como nomeadamente o PS de Tomar, que fez um conjunto de promessas só para ter votos e não, e porque sabia à partida que não ia cumprir. Eu lembro, por exemplo, e é subejamente falado, mas não me canso de dizer, a questão do Flecheiro. A senhora Presidente de Câmara dizia, na altura em campanha eleitoral, que era um aspecto muito simples de resolver e que nunca houve vontade política de fazer. Pois bem, ao fim de 3 anos, vem agora dizer que é muito complicado porque existem 4 clãs da etnia cigana no Flecheiro e com tal não se pode resolver. Há um conjunto de situações que já começam a ser demais, já começam a ter dimensões que, infelizmente, o Conselho de Tomar não pode aguentar mais. Vemos, de facto, que temos uma Câmara que é gerida cada um por si. Não há planeamento, não há estratégia. Temos um vereador da CDU que apenas se limita a governar o seu hortozinho e apenas tem uma posição que é como se fosse o fiscal do mercado municipal, nada mais. E fica todo contente porque diz que faz um relatório das suas atividades e nada mais faz. Temos uma Presidente, Anabela Freitas, que não quer trabalhar com a oposição, não aceita as nossas propostas, diz claro disso, que está presa à sua promessa eleitoral, que de facto incumpriu, que não quer trabalhar com o PSD, portanto, e coloca na gaveta todas e quaisquer propostas que o PSD apresente para melhoria da qualidade de vida no Conselho de Tomar. E temos um conjunto de novelas que vão acontecendo. Primeiro era a questão do antigo chefe de gabinete, depois o vereador Serrano, que deixou de ser vice-presidente e passou a vereador e entrega aos pelouros em janeiro, e agora volta a entregar. Quer dizer, há um conjunto de situações que não podemos aguentar mais. Esta Câmara Municipal de Tomar não pode continuar a ser gerida da forma como está a ser gerida. Ou seja, não há gestão. Posso dizer claramente que não há gestão. É uma mera gestão corrente de pagamento de vencimentos e nada mais. E pagamento de vencimento aos funcionários e de alguns arruamentos de algumas estradas que existem, portanto, e que vão fazendo, e de algumas. Mas temos um concelho completamente desleixado. Temos uma cidade suja como nunca antes se viu. Temos uns jardins completamente abandonados em Tomar. Não há uma política de emprego e de criação de riqueza e de apoio aos empresários no concelho de Tomar. E tudo isto, portanto, ainda acresce mais estas novelas de intrigas internas, onde um diz que este não é o executivo, o antigo vice-presidente, onde se vem dizer agora que afinal o problema não era do antigo chefe de gabinete Luís Ferreira, mas é da própria presidente de Câmara, onde o próprio antigo vice-presidente o vem dizer. Portanto, isto já começa a ser demais. Os tomarenses não podem suportar mais este, que é provavelmente a pior governação que Tomar tem desde o 25 de Abril. E isto, mais um ano, é um ano de prejuízo tremendo para Tomar. É necessário clarificar, assentar a poeira, haver eleições antecipadas, para que os tomarenses possam eleger uma governação e um executivo capaz de conduzir Tomar ao melhor rumo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando a recente questão da instalação de pilaretes na Marquês de Tomar, o vereador dos Independentes, Pedro Marques, expressava na reunião de Câmara desta segunda-feira a necessidade de se avançar o mais rapidamente possível para a revisão do plano de pormenor do Centro Histórico, dando precisamente o exemplo da instalação de pilaretes no Largo do Pelourinho e na Praça da República. O autarca lembrava a importância daquele plano na necessidade de evolução de ser feita com cuidado no sentido de preservar o Centro Histórico.
O plano de Centro Histórico foi aprovado, e eu recordo só que na altura quando foi aprovado foi numa cimeira do meu país de Edimburgo, foram três por país, e o Tomar foi considerado o melhor projeto. Foi adulterado sempre, constantemente. Foi adulterado. E a revisão tarda. É um plano que devia ter o máximo 7, 8 anos, já vai com 20 anos. E, portanto, é como o PDM, se quiser. E, portanto, eu acho que o tempo decorre, as ideias podem ser outras, e acho que é fundamental que haja uma evolução, mas que haja uma evolução no sentido de preservar o Centro Histórico. E quero dizer que, em relação ao Centro Histórico, se calhar podia haver outras soluções melhores. Eu não gosto nada, por exemplo, do que vejo no Pelourinho, embora a disciplina disciplinou-se o trânsito e o estacionamento, mas se calhar não foi da maneira mais estética, assim como aqui na Praça da República. Eu acho que se devia disciplinado, mas não sei se foi a melhor solução em termos arquitetónicos. Eu acho que tudo o que se refere ao nosso centro histórico deve ser muito cuidadoso e deve ser sempre objeto de algum debate. Porque depois as coisas feitas, é como eu disse, já o disse muitas vezes, a Ponte Freixo está feita como está, não vale a pena a gente pensar mudá-la de sítio. Nem vale a pena continuarmos a discutir, a não ser que se faça uma obra, que se elimine quase aquela pequena faixa central, porque é que há 50 anos ou 100 anos fez uma ponte com 4 faixas e há 10 anos fez uma ponte com 3 faixas. E só quem nunca lá passou e viu quando houve um acidente a subir, que o trânsito ficou parado, ficou e houve uma confusão muito grande. Eu acho que estas coisas, como são definitivas, é muito complicado se não se escuta adequadamente, se não houve todas as opiniões e não se pondera. E no centro histórico, obviamente, eu acho que aí sim, eu podia ter havido todo cuidado, embora eu perceba que os pilaretes, e concordo perfeitamente que aquela questão das barbatanas que havia na Marquês de Pombal era um motivo de queda e constante de pessoas. Há umas situações graves. Portanto, é só para, já agora também, para reforçar que a revisão do plano de histórico, a suspensão, a revisão, não tarde, porque eu acho que está a prejudicar muita gente.
Aproveitando esta questão em concreto, a Presidente da Câmara de Tomar deu conta que a CCDR, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, é uma das entidades que tem criado vários entraves ao concretizar do plano de pormenor do Centro Histórico. Anabela Freitas referiu ainda outros planos que são alvo de dificuldades semelhantes e que disse são reféns da vontade dos organismos responsáveis pelo ordenamento do território.
A quantidade de planos de pormenor que nós temos, o tempo que demora a rever, a suspender, a alterar um plano de pormenor. Já houve um conjunto de reuniões com a CCDR por causa deste aqui do Centro Histórico, e quer dizer, e continuamos com uma CCDR com visões de gabinete, que nada, e aquilo que impõe, nada tem a ver com aquilo que é a realidade dos nossos dias, e portanto continuam a pôr aqui entraves, e têm estado a pôr entraves, aliás, na última reunião, que nós precisamos da alteração do plano de pormenor do Centro Histórico para acomodar um conjunto de investimentos e que estão a pôr-nos aqui sérias dificuldades. Dizer também que é o plano de pormenor das Apeçadas, que até tem coisas ridículas, como, por exemplo, permitir em determinado local que seja a construção para comércio e serviços e habitação, e que a área de construção de comércio e serviços possa ser transformada em área de habitação, mas o que estava em área de habitação não pode ser transformado em comércio e serviços. Quer dizer, claramente numa lógica de especulação, de construção nova, e não naquilo que se pretende hoje em dia, que é reabilitar o que existe. E, portanto, é mais um plano pormenor, bem como o plano pormenor do Flecheiro, né? Vamos falar nisso, né? Que continua, ainda não está completamente terminado, e que também temos um conjunto de investidores que até querem investir na zona, mas o plano pormenor também não permite, precisamente por causa da questão de construção, comércio, serviços, e temos depois ainda o plano pormenor do Açude, que é o que nós sabemos, todos nós aqui tivemos numa reunião com um possível investidor que iria rever o plano pormenor, e como sabemos, naquele plano de pormenor está só o parque de campismo, que formalmente não existe. Formalmente não existe o parque de campismo neste momento, no instrumento de ordenamento do território em vigor. Ou agilizam aquilo que são os instrumentos de ordenamento do território, sob pena de não corresponderem àquilo que é a realidade e àquilo que é a vontade do desenvolvimento económico do país, do próprio país, ou então continuamos a estar aqui reféns de um conjunto de instituições que não dão a cara, mas que mandam efetivamente no território.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rede social de Tomar vai promover o seminário A Realidade das Comunidades Ciganas. Financiado pela República Portuguesa, através do Alto Comissariado para as Migrações, o projeto Aixalá resulta de uma candidatura da Caritas de Tomar, em parceria com o município e um grupo informal da Comunidade Cigana de Tomar, ao Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, para a qual contribui diretamente. Neste âmbito, realiza no próximo dia 13 de setembro, por volta das 14h45, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, o referido seminário intitulado A Realidade das Comunidades Ciganas. A iniciativa tem como objetivo difundir a história e a cultura ciganas, bem como contribuir para a capacitação dos agentes educativos para um trabalho mais profícuo junto das crianças e jovens estudantes de etnia cigana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte promove, em parceria com o município de Torres Novas, no dia de amanhã, no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas, uma sessão de divulgação dos apoios disponíveis no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, abordagem líder do Ribatejo Norte. Como disse a ERTS, o coordenador local da ADIRN, Jorge Rodrigues, trata-se da divulgação dos apoios financeiros para o desenvolvimento de projetos de pequena dimensão agrícola e apoio à transformação de produtos agropecuários.
Há mais de 2 anos que não aprovamos candidaturas da chamada abordagem líder, mas finalmente temos o agora denominado DLBC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a funcionar. Vamos ter ações de esclarecimento das primeiras ações que já estão operacionais, que já temos as candidaturas abertas até o final de setembro, que é o apoio aos pequenos investimentos agrícolas é o apoio à transformação e comercialização de produtos agropecuários. São apenas estas duas medidas que estão para já abertas, as candidaturas. Estamos a prever ainda este ano a abertura das restantes, mas aguardamos as portarias das informações. No dia 1 de setembro, vamos ter uma das ações de divulgação em Torres Novas para informar os potenciais promotores dos apoios disponíveis, mas iremos realizar ações por todos os concelhos da nossa zona de intervenção. O foco destas duas ações são os pequenos investimentos agrícolas, portanto, ações destinadas a agricultores, agricultores que não tenham recebido mais que 5 mil euros de apoios comunitários, não tenham um volume de negócios de superior a 50 mil euros, e também pequenos investimentos que não excedam os 40 mil euros. Portanto, são pequenos projetos de apoio, pequenos investimentos agrícolas, tal como o nome indica. Temos também depois o apoio à transformação e comercialização dos produtos agrícolas. Neste caso, os investimentos destinam-se a qualquer beneficiário que queira fazer unidades dessas, e investimentos até 200 mil euros. São estas ações cobertas de momento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares do posto territorial de Alpiarça detiveram nesta terça-feira dois homens de 21 anos de idade por suspeita de contrafação e condução ilegal em Alpiarça. Após várias denúncias relativas à venda de artigos contrafeitos e no decorrer da investigação desenvolvida, foi abordado um veículo no qual seguiam os dois suspeitos. Durante a fiscalização foram apreendidos 24 artigos contrafeitos, avaliados em cerca de 1000 euros, tendo-se apurado que o condutor não tinha habilitação legal para conduzir o veículo. Os detidos foram constituídos arguidos e aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa nesta quinta-feira, 1 de setembro, o Encontro Internacional de Piano a decorrer na Vila de Sardual. A iniciativa vai ter lugar no Centro Cultural Gil Vicente, contando com dezenas de jovens pianistas portugueses e oriundos de vários pontos do mundo que participam nas aulas e nos concertos, numa iniciativa que se vai prolongar por uma semana e envolve pianistas dos 8 aos 18 anos de idade. Como refere Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, a assinatura este ano de um protocolo com uma conhecida Academia de Música visou assim tornar mais regular este género de iniciativas no concelho.
Protocolamos estas iniciativas que têm sido pontuais, de forma a regularizá-las, passam a ser com uma regularidade maior e também com a construção deste Festival Internacional de Piano. Porquê para estes jovens? Porquê neste escalão? Porque precisamente em Coimbra há também um Festival Internacional, um Encontro Internacional de Piano para adultos, e que recordo que também na altura em que foi assinado o protocolo foi precisamente no Sardual o concerto dos laureados deste encontro internacional em Coimbra, onde tivemos no nosso centro cultural os grandes jovens, grandes nomes, claro que não nestes escalões já de uma idade superior, em que fizeram grandes interpretações da música para piano, tocaram as grandes obras, as grandes peças. Houve quem dissesse que nessa altura, Sardual, estando no Centro Cultural do Gil Vicente, quem fechasse os olhos poder-se imaginar em Tóquio, poder-se imaginar em Paris, em Nova Iorque, em Londres, poder-se imaginar em qualquer grande centro musical. E é isto que vai acontecer também em setembro. O que vai acontecer em setembro é a outro nível, a um nível etário mais baixo, ou seja, a partir dos 18 anos, como disse, entre os 8 e os 18 anos, vamos ter esta competição saudável entre pianistas vindos de todo o mundo, com prémios para os diferentes escalões, e posso dizer para os escalões, dois dos prémios serão, por exemplo, uma bolsa de estudo em Salzburg, a capital mundial, chamemos assim, da música para piano, onde passaram grandes nomes que hoje fazem parte da história da música. É com base neste protocolo que foi feito com a Academia Aquila e Delzinha, é que construímos este Encontro Internacional de Piano.
Encontro Internacional de Piano, que decorre então na Vila de Sardual a partir do dia de amanhã e até dia 6 de setembro. E assim terminamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.